É dado o kick-off para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. NBA.
Bom dia, galera! Chegando com o USA na Rede especial pós-jogo, o último, né, dessa nossa série de pós-jogo das finais da NHL, da NBA, que você curtiu com a gente fazendo uma cobertura bem assídua dos esportes americanos. A gente vai ter também a transmissão ao vivo do draft da NBA e ao vivo do draft da NHL com especialistas. Vamos fazer aí uma grande cobertura para você. E hoje o assunto é o título do Golden State Warriors, campeão da NBA na temporada 2016-2017. Sofreu um pouquinho mais do que nos três primeiros jogos, mas a equipe de Kevin Durant, de Curry e companhia, conquistaram o título. E o Kevin Durant, como não era surpresa para ninguém, conseguiu ser campeão. Estou aqui com o Piero Fiorelli, nosso grande especialista do programa USA na Rede, e também com o não menos especialista Ricardo Pilat, do site The Playoffs, que ele que é editor do site The Playoffs, para poder analisar esse jogo que terminou 129-120 para os Warriors. Começando com as visitas, tudo bem, Ricardo? O que achou desse quinto jogo, dessa quarta vitória do Golden State?
Tudo bom, Miguel? Valeu aí pelo convite. Eu acho que era previsível que acontecesse isso, né, essa vitória dos Warriors. O jogo foi até certo ponto, não vou dizer equilibrado, porque eu acho que os Warriors dominaram do começo ao fim com o estilo de jogo deles, mas os Cavaliers conseguiram manter o jogo vivo até o final, com muita luta, né, principalmente com um grande desempenho, mais uma vez, do LeBron James, com bolas longas do J.R. Smith. Mas é aquela coisa, né, você vê que de um lado está um time que faz tudo naturalmente, que não precisa se esforçar tanto, e do outro os caras estão lá dando a vida e não conseguem ganhar o jogo. Então, título previsível, justo, melhor time disparado da NBA, os Warriors conquistando aí o título com o Kevin Durant, com toda a justiça, eleito MVP.
Piero Fiorelli, Kevin Durant MVP, acho que não tinha roteiro melhor para ele, né? Ele que foi extremamente pressionado, pois forçou a barra para ser campeão, né? Se juntou ao time de melhor campanha da história para ser campeão, só que conseguiu ser campeão sendo o protagonista. Bom dia, Piero.
Bom dia, Miguel Fortunato, Ricardo, um prazer novamente estar com vocês. E é isso mesmo, o Durant assumiu esse protagonismo e esteve praticamente imarcável durante toda a série, né? Arremessando por cima de todos que aparecessem na frente dele, super versátil e, além de tudo, passando muito bem a bola, defendendo muito bem, com uma ótima leitura de jogo. É um dos MVPs de finais mais incontestáveis da história. É um absurdo o que ele fez, seja no jogo 1, 2, 3 ou 5. Em qualquer momento que o Cleveland ameaçava encostar no jogo, ele conseguiu uma bola espírita, seja de 3 pontos ou seja na meia distância. Então as finais acabaram sendo dele, mas não dá pra falar também de só falar dele, né? É um Golden State Warriors que, como o Ricardo disse, ele é muito superior a todos os times da NBA e demonstrou isso na final. O Cleveland até teve partidas bem, bem bonitas ali no jogo 3, jogo 4, esse jogo 5 também, com ótimas atuações do LeBron. O Kyrie Irving hoje não foi tão bem, mas teve jogos muito bons. E pelo menos diminuiu um pouquinho essa diferença para não virar uma final vergonhosa, né? Conseguiu equilibrar dentro do que era possível. Mas não tem como fugir, não. Ganhou o melhor e o Golden State realmente mereceu durante toda a temporada.
Ricardo, vamos começar com a parte que perdeu, né, com o Cleveland. Queria saber de você, o LeBron hoje fez 41 pontos, mais uma vez jogou 45 minutos ou mais, né? Jogou 46 hoje. Que você achou que o Cleveland conseguiu fazer, na sua opinião, para conseguir equilibrar? Venceu um jogo muito bem, que conseguiu dominar desde o início no jogo 4 e hoje conseguiu fazer um jogo. perdeu de 9 pontos, ok, mas foi uma derrota normal, não foi uma derrota de grande infelicidade. Como que você acha que o Cleveland conseguiu, como disse o Piego, dar um pouco de dignidade nesse final de série?
É, acho que dignidade é uma boa palavra para explicar o que aconteceu. É, se você pegar assim, o que os dois times fizeram, principalmente nos playoffs, né, considerando que a temporada regular é mais um... A gente cada vez mais vê isso na temporada regular sendo um período de preparação para os times e não tanto algo que eles levam a sério.
É meio um campeonato paulista para os times brasileiros, né? Mais ou menos a mesma coisa.
Isso. É, dá para comparar assim, principalmente para os dois, no caso Warriors e Cavaliers. É, na hora que precisou mesmo, que eram os playoffs, os dois times foram dominantes nas suas conferências, passaram por cima dos seus adversários sem nenhuma dificuldade. Os Cavaliers só perderam um jogo também. Então, claramente, são dois times de alto nível, né? Então, acho que já começa por aí. É, são dois times de nível semelhante, digamos assim. São dois times que conseguem, que dá jogo, né? Ao contrário dos Warriors contra qualquer outro time da NBA, praticamente. É, então, acho que era de se esperar que em alguns jogos isso acontecesse. Tivesse um equilíbrio maior em algumas partidas, que os Cavaliers ganhassem alguns dos jogos também. E no jogo 3, por exemplo, eles lideraram o jogo inteiro e perderam no final. É, então, eu acho que não é anormal, assim, porque é um time que já joga junto há algum tempo, a base do time, que tem o LeBron James, que tem o Kyrie Irving, que tem o Kevin Love, que às vezes joga bem, às vezes não, mas que quando joga bem pontua bastante. Então, eu acho que a tônica da série foi essa, de muita briga dos Cavaliers para tentar segurar a série, né, para segurar o placar nas partidas. E no jogo 4, por exemplo, foram as bolas de 3 que deram uma boa vantagem e conseguiram fazer o jogo ficar estável, né? Hoje as bolas de 3 não caíram da mesma maneira, então já foi um pouco mais difícil, mas o LeBron pontuou de forma significativa, o Irving foi razoável, né? Não teve o mesmo desempenho de outras partidas, mas ainda jogou bem. O Irving teve 26 pontos, eu tô vendo aqui. É bom, né? Mas ele vinha fazendo mais. Então, assim, de qualquer maneira, são pontuações altas de alguns jogadores. O Tristan Thompson hoje fez 15 pontos, estava jogando muito bem. Inclusive, o Tyronn Lue, na minha opinião, errou ao tirar o Thompson. Assim, ele tinha que tirar o Thompson em algum momento para descansar, só que ele deixou o Kyle Korver no time. É, ele deixou o Kyle Korver por uns 10 minutos, achando que, sei lá, ele ia começar a meter bola de 3, sendo que ele acertou uma, né? Ele não é um jogador, claramente não é um jogador para decisão, um jogador que não é do mesmo nível dos caras que estão ali. Ao contrário dos Warriors, né, que se você pegar, eles têm um jogador que destoa de todo mundo, que é o Zaza Pachulia, que basicamente só serve para ficar brigando por rebote e arrumando confusão com os caras.
É um titular que quando sai o time melhora, né?
É, exatamente. Sempre que entra o sexto homem é como se o time titular estivesse em quadra, que é o Igor Adala, que jogou muito. Então o Kerr teve essa percepção, porque teve até um momento do jogo que o Pachulia chegou a 4 faltas e o plus-minus dele estava de menos 10. Então o Warriors detonando com o jogo e tem um jogador com menos 10 é porque não tem como deixar um cara desse em quadra. E a percepção que o Lue não teve em alguns momentos do jogo e da série em relação a como usar os reservas. Mas aí também tem aquela situação dos reservas irem muito mal, né? E ele não. E você tem que descansar seus jogadores, né? Enfim, mas resumindo, acho que os Cavaliers conseguiram segurar, principalmente pelo talento dos seus principais jogadores, dos seus titulares, que são bons, né? E muito pela raça, mas é aquela coisa, na hora que precisava, não tinha como parar os Warriors, né? A marcação dos Cavaliers tentava fazer dobra, tentava em cima de quem estava pronto para o arremesso, mas eles acham um passe para outro que está sempre livre. Sempre tem alguém livre, porque sempre tem alguém bom, livre, para fazer uma cesta de 3 ou dentro do garrafão. É mais ou menos isso.
Ô, Piego, e o LeBron, hein? O LeBron, você acha que ele pode ficar marcado como a melhor versão de playoffs da sua carreira, seu melhor momento, seu auge, numa final que ele perdeu de 4-1?
Eu acho que sim, eu acho que essa é a melhor versão do LeBron James da história, apesar de ter encontrado um Durant que jogou melhor que ele nas finais, por incrível que pareça, mas também tinha um contexto melhor, né, de elenco, tudo. Fica marcado, agora ele fica com 3 vitórias em finais e 5 derrotas, mas sempre tem que contextualizar, né, as duas primeiras dele, aquele Cleveland Cavaliers dele era realmente complicado, ele levava nas costas, chegou a fazer Mo Williams virar All-Star, entre várias outras coisas. Hoje em dia ele já tem um contexto melhor de elenco, Só que enfrentar esse Golden State Warriors é realmente muito complicado. É, abala um pouco o legado, mas não o suficiente para diminuí-lo como jogador. É, o LeBron James é um dos maiores da história e é assunto encerrado. Só um detalhe que o Ricardo estava comentando sobre o plus-minus do Zaza Pachulia, e é uma coisa que a gente comentava, Miguel, no, na prévia das finais da NBA, que por mais que o JaVale McGee estivesse jogando muito bem, a tendência é que conforme o tempo fosse passando, ele também perdesse minutos. Porque a melhor versão do Golden State Warriors para atacar e defender o Cleveland Cavaliers está em não jogar com pivô, jogar com o Iguodala marcando o LeBron, impedindo de qualquer maneira os arremessos de 3 pontos. E isso funcionou muito bem. Hoje o LeBron ele começou a todo vapor, on fire, 12 pontos seguidos, ninguém marcava ele. Foi tirar o Zaza Pachulia, colocar o Iguodala no LeBron, o LeBron já freou ali. É, tudo bem, ele continuou, ele terminou 41 pontos, jogou muito bem. Mas toda vez que o Iguodala encostava nele, já dificultava mais. Então a melhor versão do Golden State Warriors nessa série de final foi jogando no small ball, jogando com o Draymond Green a 5, e esse time um pouco mais leve, e deu muito resultado.
Agora vamos falar desse time. Pode falar.
E se a gente lembrar das finais de 2015, né, que os Warriors ganharam, tudo mudou quando o Iguodala virou titular do time, tirando o pivô na época, o Bogut, né?
E, isso mesmo.
Era a mesma coisa.
Claramente os Warriors renderam muito mais. E eu não sei por que exatamente o Kerr insiste com o Pachulia ou com o Magui. Acho que é mais por uma questão de, esse é o time titular, é o jeito que a gente começa jogando, com 2-3 minutos a gente troca e dá aquela confundida no time adversário. Acho que é a única explicação, porque... hoje já claramente os times já não se preocupam tanto em ter um pivô em quadra. Teve um momento do jogo que os reservas dos Cavs entraram em ação e o LeBron estava sendo o pivô do time, estava marcando o Draymond Green ali, que também não é um pivô, mas é um jogador mais acostumado com o garrafão. Então acho que é um negócio que com o tempo os próprios Warriors acho que vão abrir mão disso e talvez não se preocupar mais em ter esse jogador, essa figura de um pivôzão que só serve para atrapalhar no garrafão.
E atrapalha o time também, né? Esses pivôs que eles têm. Agora, falando do Golden State, então, né? Pierre, agora passada a temporada, a gente conversava muito, né? Sobre o lugar desse time, né? Depois de ver toda a temporada, agora o time campeão, esse Golden State desta temporada, somado a que fez a melhor, foi campeão em 2015, melhor temporada regular da história em 2006, agora somado ao Kevin Durant, só perde um jogo nos playoffs e tem uma campanha fantástica, vence por 4-1, Cleveland, que também era muito forte. Em que patamar está esse time na história? Dá para falar, dá para dizer que ele está já entre os 10, entre os 5 maiores times da história da NBA? Ou é muito difícil fazer esse ranking?
É que assim, o presente só vira os melhores, esses times, os jogadores, os times, eles só viram os melhores da história depois que eles viram o passado, né? E sempre foi assim, na história da NBA e em qualquer esporte assim. Sempre as pessoas olham com o pé atrás para o jogador, ficam com o pé atrás para os jogadores. Ah, esse cara não é tudo isso, se você comparar com aquele, não... Aí depois de 15, 20 anos, quando olham pro legado das pessoas e dos times... A visão já começa a ficar um pouco diferente. A NBA, ela mexe muito com o ego dos jogadores, né? Então você percebe quando caras da antiga falam sobre os times atuais, é sempre com muito rancor. Eu lembro do Magic Johnson disse que varreria esse time, que o Shaquille O'Neal também disse que varreria esse time do Warriors.
A melhor resposta foi do Larry Bird, né? Porque o Kobe Bryant disse que a seleção americana de hoje, a seleção americana de 2012, né? Que tinha ele, o LeBron, que foi campeão dos Jogos Olímpicos, ganharia do Dream Team de 92. Não sei se vocês se lembram disso. A Larry Bird respondeu. A Larry Bird respondeu: eu também acho que ganharia, a gente já tá velho e cansado. Então, realmente tem uma rivalidade.
É isso, Miguel. É isso. A discussão, às vezes, ela fica muito na questão da emoção e acaba tirando um pouco a racionalidade. O Golden State Warriors, indiscutivelmente, é um dos maiores times da história. E se você pensar, se esse título não viesse, provavelmente na temporada que vem teremos uma reformulação, digamos assim, né? Porque tem muita gente para renovar contrato, nem todo mundo vai caber. Por exemplo, eu não imagino o Iguodala continuando no Golden State Warriors, ele vai para o último contrato da carreira dele. Vai tentar ganhar o máximo de dinheiro possível em uma outra equipe, porque não vai caber no salary cap do Golden State.
É, foi então, o pessoal
era
do
o último
New...
ano desses caras todos juntos. E acho que era importante esse título para manter esse legado na história, sair como positivo, 1-2-1. É, o Golden State ainda tem um elenco para conquistar outros títulos, tudo bem. Mas eu acho que esse merecia muito e ficou aquele gostinho de pelo menos o Cleveland Cavaliers impedir a varrida, né? Mas não tinha como não, era muito superior, muito mesmo.
É isso.
Eu só pode falar, Ricardo. Sobre isso, é interessante pensar mesmo o que vai acontecer com os Warriors na off-season, né? Principalmente porque o Durant pode, né, romper seu contrato agora e tentar um contrato maior, apesar que a tendência é que ele não faça isso para tentar manter um elenco forte. Mas o Curry também vai ser free agent, o Iguodala com certeza eu acho que é o principal nome para sair. Então a tendência é que talvez no ano que vem o time seja menos forte, só que existe já uma base, um estilo de jogo, e a gente vê os caras vindo do banco, às vezes os jogadores que você não dá nada, tipo o McCall, e ele vem e arrebenta com o jogo, porque a base já é muito sólida do time, né, o jeito de jogar. Então, mas fica curiosidade para ver como será esse time ano que vem, né?
É exatamente, né? A regra do pote de ouro que vai ser inaugurada agora complica um pouco os Warriors numa briga pelo título, né? Pelo terceiro título em 4 anos, porque agora o contrato do Durant, o contrato do Curry e o contrato do Thompson agora vão ser o máximo possível, né? O contrato máximo, pois o jogador que é draftado...
Draymond Green também.
E o Draymond Green também, o jogador que é draftado pela equipe tem o seu contrato de calouro renovado e depois tem o seu contrato renovado novamente a partir dessa temporada, agora vai receber um salário altíssimo, que é a regra que a NBA, não digo inventou, vai, que a NBA estabeleceu para acabar com essas panelas. E aliás, Piero, você acha que agora a gente vai viver uma era diferente? Você acha que começam agora, como os contratos vão ser muito elevados, você acha que agora as estrelas vão se diluir pelas equipes e a gente vai ter uma temporada com mais times? Ou você crê num domínio desses dois de novo?
Olha, não sei se serão dos dois, mas eu acredito que de estrelas se unindo, é fato, isso está muito claro. Já existe um burburinho de Chris Paul, por exemplo, no San Antonio Spurs. Você imaginar o Chris Paul jogando ao lado do Kawhi Leonard e daquele elenco maravilhoso do San Antonio, não deixa de ser um time muito forte para a briga. Eu acredito sim em grandes estrelas se unindo. Tem jogadores que, mesmo em final de carreira, como o Dwayne Wade, pode assinar com uma equipe para disputa de título. Enfim, não acho que é o fim, não. É uma tentativa.
Tá certo. Ô, Ricardo, agora uma outra pergunta, indo na contramão. E você acha que esse efeito do que o LeBron fez também deve acontecer com o trazendo jogadores em final de carreira, como o Culver, como o Deron Williams, para poder completar o elenco, para poder fazer um banco com jogadores bons, só que já com o contrato mais baixo? Você acha que isso pode acontecer mais entre as equipes?
Eu não sei se pode acontecer, mas eu acho que se a gente olhar o que aconteceu com os Cavaliers, foi uma experiência que deu um pouco errado, né? Porque se você pensar, principalmente os dois principais jogadores, né, que vieram nesse período, né, que é o Corver e o Deron Williams, veio o Bogut também, acabou se machucando, né? Mas esses dois, na hora que mais precisou deles, da experiência e de tudo mais, nenhum dos dois jogou nada, né? Nem o Corver, nem o Williams, e eram jogadores de quem se esperava pelo menos sustentar ali o time quando entrasse em quadra, marcar seus pontos, o Corver com bolas de três, o Deron Williams pelo menos com boas assistências. Viu o Deron Williams tentando arremessar de qualquer lugar, sempre totalmente perdido ali dentro de quadra, sem saber o que fazer exatamente. O Corver praticamente não participa do jogo, e quando participa é para dar tijolada de três. E no fim, se você ver, o time dos Warriors é uma situação diferente em relação aos jogadores que vêm do banco, são jogadores novos, a maioria. Ou seja, eles já estão até preparando uma base, talvez, para um futuro próximo. Então acho que a tendência mesmo para a próxima temporada e para as próximas é que alguns times se concentrem em contratar jogadores de ponta e consigam formar um núcleo bom no time titular e tenham uma base razoável para o banco de reservas sem necessariamente trazer veteranos. Acho que essa questão de trazer veteranos não foi uma experiência muito acertada dos Cavaliers, apesar de na época ter sido elogiada. Acho que não foi um erro em si, porque muitos times acho que fariam mesmo. mas se mostrou no fim das contas algo que não funcionou.
Abraço, Miguel. Diga.
Não, e tem um detalhe sobre isso que o Ricardo falou. Se você lembrar o Cleveland do ano passado, ele foi campeão sem banco. E é banco zero mesmo. Era o Richard Jefferson que vinha. E o Iman Shumpert era um pouquinho também, mas não era confiável. Ele meteu uma bola de três importante no jogo 7 de 2016, mas nada demais. O banco do Cleveland Cavaliers em 2016, ele não existia. Só que não era o suficiente para ser campeão novamente. Então foi num ato de desespero, o LeBron pressionando a diretoria para contratações, pagando multas exorbitantes por estourar o salary cap. E isso aconteceu, e é fato, o Deron Williams ele não deu resposta alguma. O Kyle Korver, tudo bem, eu acho que até foi aceitável, um grande arremessador de três pontos, tava pipocando ali no mercado, o Hawks liberou por nada. Não questiono de jeito nenhum, acho que foi uma ótima escolha de tentar trazer o Korver. Não deu certo, mas pelo menos me parecia uma boa opção. O Deron Williams foi uma decepção gigantesca, e a lesão do Bogut também foi um probleminha a mais.
Abraço pro Cauã Silva, para toda a galera do The Playoffs. O Pedro, do site The Playoffs, botou uma foto do LeBron com a camisa do Vasco. Ô, Ricardo, maldade, hein?
Maldade. O LeBron, até a gente viu algumas discussões recentemente, o Stephen A. Smith lá, aquele comentarista sempre polêmico, falando se o LeBron fosse varrido, nunca mais comparem ele com o Jordan, tal, que eu acho que é uma comparação que não existe, que muita gente tenta usar, às vezes, para desvalorizar o LeBron, e às vezes o próprio LeBron entra nessa e fica falando muito, né? Mas isso à parte, eu acho que não tem como culpar ele, falar que ele pipocou, que, sei lá, que ele pipoca em final, por isso que perdeu várias finais. Não tem como. Quando chega numa situação de jogo em que o time inteiro não tá correspondendo e só ele consegue fazer alguma coisa, não tem como. E se o outro time tá todo mundo metendo bola, né? Como que um jogador só vai jogar contra os outros cinco? Não tem como. Não tinha como o LeBron fazer algo diferente. Ele. Não dá pra dizer que é azar também, por isso ele vem sendo vice-campeão muitas vezes. Se a gente pegar quase todas as vezes que ele foi vice-campeão, é porque o outro time era melhor mesmo. E poucas vezes a gente pode realmente contestar que o LeBron foi, sei lá, podia ter feito mais. Nessa série, eu acho que ele fez tudo que podia. E mais um pouco, até porque ele ficou em quadra acima do que a idade dele permite, até.
Vamos para as notas?
Não, é verdade.
Diga, Piego.
Não, concordo plenamente com o Ricardo. O LeBron é jogando 45, 46 minutos todos os jogos das finais. É muito complicado para o cara suportar. E um detalhe interessante, ele só perdeu, na minha opinião, uma final em que ele chegou como favorito. Todas as outras que ele perdeu, o time que ele jogava não era favorito. Só a primeira que ele fez com o Miami contra o Dallas Mavericks era uma final que o Miami Heat, ele era favorito, mas o núcleo do Miami ele era complicado, era só o Big Three mesmo e não tinha muito mais coisa ali não. Aí ficou complicado, mas no geral, todas as vezes que ele chegou como favorito, ele foi campeão.
Exatamente, dessa vez não deu e também não chegou como favorito para essa final, né? Vamos para as notas, Piero.
Só
diga.
Um detalhe que o próprio Irving, se a gente pegar, que é um jogador jovem e que jogou muitos minutos na série, ele no final no último quarto ele já estava ali arrebentado. Não sei se ele teve algum problema na perna e tal, mas estava ofegante, estava muito cansado e jogou mal no final do jogo porque estava, né, desgastado. Então você imagina um cara bem mais novo sofrendo isso. Imagina então o LeBron na mesma situação e jogando mais minutos, sendo mais exigido, pegando mais a bola. É totalmente normal que ele estivesse exausto e não conseguisse mais fazer muito mais do que já tinha feito. Fez 41 pontos, já é incrível isso.
Vamos lá, notas, Piero. LeBron James, 41 pontos.
Nota 9, grande partida do LeBron.
Kyrie Irving, 26 pontos.
7,5, um pouco abaixo, mas mesmo assim, né? Grande final que ele fez, né? Jogos 3 e 4 brilhantes.
J.R. Smith, grande jogo, 25 pontos.
Muito bem, conseguiu colocar a bola, meter bola de 3 em momentos importantes do jogo, que fez o Cleveland renascer. Nota 8 pro J.R.
Bom, agora eu quero ver, vocês falam que eu pego no pé dele, né? Kevin Love, 6 pontos.
Não foi um dos melhores jogos do Kevin Love, não. Tanto que no início do jogo ele se pendurou em falta no início. E isso complica muito a atuação dele. Ele que é um cara muito físico brigando por rebotes, principalmente ofensivos, né? Porque o Tristan Thompson, na série, muitas vezes deixou a desejar. e o Kevin Love ficou sobrecarregado. A partida dele hoje foi discreta, nota 6.
Tristan Thompson hoje, hoje sim, hein? 15 pontos e 8 rebotes.
É, e um detalhe interessante é que muitas vezes ele recebia a bola e olhava pro aro, né? Ia direto pra cesta, ele não ficava desesperado pra tentar encontrar um passe. É, em momentos difíceis lá, tentou criar uma personalidade, foi pra cima, cavou falta, bateu lance livre. É, sobrou ímpeto pra ele. E eu concordo plenamente com o Ricardo. Muitas vezes o Tyronn Lue deixou ele fora do time pra deixar um time mais baixo e as coisas não estavam funcionando. E toda vez que ele entrava, ele brigava e o time melhorava. É, nota 7,5 pro Tristan Thompson hoje.
Professor, Tyronn Lue.
É, o Tyronn Lue, ele é muito mais um agregador ali, né? É, acho que falta um pouquinho pra ele. Falta, é, não é pegar no pé, não. Acho que falta mesmo pra ele 5,5.
Vamos lá.
Concordo plenamente com o Piero.
Agora, com a visita, a gente dá as notas do campeão. Ricardo, começando pelo Draymond Green, 10 pontos, 12 rebotes.
Draymond Green, nota 8. Aliás, foi fundamental para esse título, né? Um jogador que nem sempre aparece. Às vezes, quando ele faz 0 pontos, ele é nota 8 também. Porque ele pega tanto rebote, que briga tanto, que merece. É um baita jogador.
Tá sempre na média ali, 8, né? Agora, esse aqui ganhou 10 duas vezes já, aqui no nosso pós-jogo. Kevin Durant, 39 pontos, MVP.
Não dá pra dar nota 11, né? Tem que parar em 10.
Ele merecia um 11,
deixa
hein?
10, então. Nossa, foi perfeito, assim. Ele é o cara que, se você pegar durante o jogo, ele é o cara que vai com um balde de água fria nos Cavaliers. Porque todo momento que os Cavaliers começavam a baixar a diferença, ele ia lá... Metia a bola de qualquer lugar, de 3, de 2, de enterrada, de bandeja, ou então dava algum passe preciso. Ele foi perfeito, e acho que o Piero falou isso no começo, acho que nunca, ou você, nunca um MVP foi tão aclamado quanto o Durant. Talvez nem Jordan tenha sido tão MVP quanto o Durant foi nessas finais.
É, primeiro jogador da história a fazer mais de 30 pontos nos 5 jogos, né? Então, realmente foi assustador. Curry, só 34 pontos, né? Ficou coadjuvante.
É, então, em qualquer outra situação, acho que ele seria o MVP. É, vou dar 9,5 aqui, só para não banalizar o 10, como eu ouvi em outra transmissão você falando. É, eu acho que o 9,5 tá...
Vira carnaval isso aqui, ficar 10 para todo mundo.
É, na escala 10, que onde está o Durant... O Curry foi nota 9,5 e também atuação incrível dele em todas as finais, né? Se ele ficou devendo ano passado, esse ano não foi problema.
Se pudesse dar 11 pro Durant, dava 10 pro Curry, né? Aí ficaria mais justo.
Sim, sim, com certeza.
Klay Thompson, 11 pontos.
Klay Thompson, vou dar nota 7 nesse jogo. Assim, pontuação muito baixa. Em toda a série ele foi bem abaixo do que ele pode ser. Mas hoje ele meteu algumas bolas importantes, em alguns momentos importantes, e ele, principalmente marcando, ele é muito forte. É um jogador que acaba ajudando até o Curry, às vezes, a marcar, e outros jogadores, incansável. Então, vou dar um 7.
Vou fingir que o Zaza Pachulia nem jogou, tá? Hugo Dalla, 20 pontos.
Pachulia seria nota 1.
Pô,
só por ter entrado
em 0 pontos, pelo amor de Deus.
Quem que foi outro? O Iguodala?
Iguodala, 20 pontos.
Iguodala, 9. Foi também incrível, né? E lembrou muito os desempenhos dele em 2015. Foi fundamental também. Foi um dos jogadores que mais fez essas bolas de matar reações dos Cavaliers. Muito bom jogador e certamente, eu acho que vai sair dos Warriors, certamente vai agregar muito no time que ele chegar.
Vai ganhar muito dinheiro aonde chegar, né? Capaz de agora virar titular. E o Steve Kerr, pra fechar?
Steve Kerr, nota 10 também. Esse, eu acho que não é banalizar, não. É, nota 10 pra ele.
Foi por tudo.
Se a gente pegar, eu acho que assim, os Warriors, lógico, tem um grande time, individualidades sensacionais, mas dá pra você identificar no estilo de jogo a mão do técnico, né? Você vê que mesmo... No período que o Durant, por exemplo, esteve fora, você viu o time jogando da mesma maneira durante aquele período. e provavelmente saísse algum dos jogadores na final, eu acho que o time conseguiria manter um estilo. E é algo que vem acontecendo já há 3 anos, né? Não é por acaso, não é só pelas estrelas que tem, até porque algumas delas nem eram estrelas no começo, né? Lá em 2014, né? Eram jogadores potencialmente, né? Como All-Star, como campeões da NBA. Sim. E o Kerr transformou tudo isso num time, né? E um grande time de basquete que joga de forma perfeita, que tem recursos de todos os jeitos. Então, para mim, ele é um grande técnico e acho que ele consegue em outros times, e talvez role essa discussão em breve, né? Será que ele é o mesmo técnico em outros times? Seria o mesmo técnico? Eu acho que sim, ele conseguiria fazer alguma coisa boa, mesmo que não fosse ser campeão, né? Nota 10 pro Kerr.
Maravilha, então aí as notas para fechar esse pós-jogo. Piero, obrigado pela participação, nos vemos no prorrogação ao longo da semana e também nos vemos no jogo do Coritiba na quinta-feira, é isso?
É isso sim, Coritiba e Bahia, quinta-feira às 4 horas da tarde. O Ricardo agora também será nosso comentarista, foi um prazer novamente dividir aí com vocês a final da NBA, foi uma final até certo ponto emocionante, não deixa de ser, né? Foi bem legal de acompanhar, apesar de título do Warriors ser previsível. E é o que o Ricardo falou, esse time antigamente aí, quando começou, o Curry era um jogador quebrado, o Klay Thompson só sabia arremessar e o Draymond Green era um jogador de segunda rodada. E o Steve Kerr conseguiu unir todos esses caras, já pegando o trabalho do Mark Jackson, ainda teve o acréscimo do Durant. É um elenco sensacional e merece demais esse título. Valeu, um abraço.
É verdade, o Ricardo hoje é visita, mas está estreando aqui no nosso microfone para ficar o Ricardo, que já apresenta o podcast do The Playoffs, que você curte toda quinta à tarde aqui na Rádio Esporte Clube. Tem ao vivo toda terça-feira lá na Rádio Web Puts e aqui a gente exibe quinta-feira à tarde. Ricardo, muito obrigado pela presença. Galera, podem acessar lá o site do The Playoffs, principal portal de esportes americanos em português. Já tem lá o texto do jogo, toda a crônica do jogo para você poder curtir. Obrigado pela participação, Ricardo.
Valeu, Miguel. Agradeço o convite. Em breve, como vocês falaram, estarei com vocês também nos comentários de futebol aí pelo Brasileirão. E sobre a NBA, só para encerrar, toda a ode e reverência aos Warriors, que realmente fizeram uma campanha impecável. Torço, sinceramente, para que no ano que vem mude alguma coisa nos Warriors ou nos outros times para que a gente tenha um campeonato mais equilibrado. Porque eu acho que se tem algo que a gente pode questionar, né, no, na NBA, é essa questão realmente do desequilíbrio desses dois times, né, dos dois finalistas em relação ao resto do campeonato, né, da liga. Então eu torço para que haja um equilíbrio maior, mais times postulantes ao título, mas que os Warriors continuem dando o seu espetáculo também, porque foi muito legal de se ver. Um abraço e valeu aí pelo convite mais uma vez, Miguel.
É, porque senão vão chamar o grupo Molejo para fazer a capa do NBA 2K próximo, né? Porque se só tiver varrida nos playoffs, fica difícil. Valeu, Ricardo. Valeu ao Piego. Obrigado a você que nos ouviu. Para você que está ouvindo ao vivo aqui na Rádio Esporte Clube, vem aí o Sala de Imprensa, programaço com as coletivas, entrevistas coletivas dos técnicos e dos jogadores dos principais clubes do Brasil. Boa noite a todos, abraço, tchau e parabéns ao Golden State Warriors, campeão da NBA.